um apelo para que estas festas tenham sido de esperança para todos e que continuem a ser esperança para o mundo. Após a Eucaristia celebrada na Igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagres, presidida por Dom Armando Esteves Domingues, diversas corporações de grupos da sociedade civil prestaram a tradicional homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres num momento carregado de simbolismo e fé. Polícias, bombeiros, taxistas e motards desfilaram em volta do campo de São Francisco, mantendo viva uma das manifestações mais singulares de devoção na festa religiosa mais emblemática de São Miguel, assistida por centenas de pessoas. Muitos participantes fizeram questão de parar os veículos, saindo para se ajoelhar ou benzer, num gesto íntimo de veneração que emocionou os presentes. O encerramento das festas do Santo Cristo está marcado para quinta-feira, com a realização de uma Via Lucis no Forte de São Brás. A iniciativa assume a forma de um musical sobre a esperança, protagonizado por jovens e com entrada livre a partir das 21 horas. A paróquia de São José em Ponta Delgada inaugura amanhã pelas 19 horas a exposição permanente Memórias de um Templo na Igreja de São José, integrada no círculo visitável daquele templo. A cerimónia contará com a presença do Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e de Dom Armando Esteves Domingues, Bispo de Angra. Esta exposição surge no âmbito das comemorações dos 500 anos da fundação do Convento de São Francisco e pretende perpetuar a narrativa de meio milénio de património espiritual, histórico e artístico, celebrando o belo e evocando o percurso de fé do povo açoriano, que ao longo dos séculos consolidou uma forte identidade religiosa e cultural. A mostra integra 48 peças, incluindo obras de pintura, escultura, arte em pedra, orivesaria e paramentaria, destacando ainda um quadro do pintor urbano oferecido à paróquia de São José para assinalar a efeméride.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades promoveu o lançamento da revista Açorianidade esta segunda-feira, por ocasião de cerimónia de recepção a imigrantes representativos presentes nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, oferecida pelo Presidente do Governo José Manuel Bolieiro no Palácio da Conceição. Concebida pela Direção Regional das Comunidades, esta publicação de periodicidade semestral convida aos leitores a descobrir as iniciativas, ações e eventos promovidos no âmbito da valorização das comunidades açorianas e do seu relacionamento com a região. Este primeiro número é dedicado ao primeiro colóquio internacional Pensar a Diáspora, organizado pela Direção Regional das Comunidades nos dias 20 e 21 de março, no Coliseu Micaelense. As intervenções proferidas pelos oradores presentes na sessão inaugural e nos 7 painéis do colóquio constituem a base editorial da edição inaugural da revista, com 232 páginas, publicada em português e em inglês. A revista Açorianidade abre com a mensagem institucional do Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, seguindo-se o prefácio da autoria do Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão. Para além destes contributos, a publicação conta também com as intervenções do Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, e do Diretor Regional das Comunidades, José Andrade, apresentadas na sessão de abertura do colóquio, às quais se junta a conferência inaugural proferida por Onésimo Teotónio Almeida. A Direção Regional das Comunidades divulgou os resultados da votação para a eleição dos conselheiros da diáspora açoriana para o mandato de 2025-29. Os novos conselheiros foram dados a conhecer através da plataforma digital Açorianos do Mundo, numa eleição que decorreu de 20 a 24 de maio e que registou uma participação global de 55,54%. Dos 1.408 eleitores registados na plataforma, 782 escolheram 17 conselheiros da diáspora açoriana dos 19 previstos no Decreto Legislativo Regional. Não foram eleitos conselheiros pelo Quebec, no Canadá, e Rhode Island, nos Estados Unidos, por não ter havido candidaturas nestes círculos eleitorais. Estes resultados foram apurados pela Comissão Eleitoral e homologados pelo Secretário Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão. A tomada de posse dos conselheiros eleitos encontra-se prevista para o Dia dos Açores, 9 de junho, em cerimónia virtual, presidida pelo Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A diferença religiosa provoca intolerância, levando a discursos de ódio e, em última instância, pode suscitar violência com repercussões bastante significativas. Quem o diz é Daniela Soares, coordenadora do Centro de Informação, Promoção e Acompanhamento de Políticas de Igualdade da Novo Dia, Associação para a Inclusão, a propósito do seminário online Religião e Cultura, Desafios, Raízes e a Violência Religiosa, que acontece sexta-feira. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
De acordo com a responsável, os Açores não têm um histórico de violência religiosa, sendo que 70% da população é católica. Contudo, no continente, o cenário já é diferente. Há registros em revistas internacionais entre 2020 e 2021, principalmente de intolerância religiosa e violência contra mesquitas.
Porque normalmente é a diferença cultural e essa diferença religiosa que fazem com que exista intolerância e com que essa intolerância leve situações violentas contra determinadas religiões, e por isso mesmo se fala muito das questões dos discursos de ódio por motivos de intolerância religiosa, porque não é contra as pessoas em particular, mas sim em relação àquele grupo, porque tem uma característica diferente, neste caso porque tem uma crença religiosa que não é a mesma, que é o que acontece muito em relação ao islamismo e às pessoas que praticam o islam.
De acordo com Daniela Soares, a religião e a cultura são temas que estão profundamente interligados. Esta diversidade cultural deve ser encarada como positiva, proporcionando diferentes perspectivas.
É promover a empatia e tentar fazer com que os jovens percebam que na diversidade é que está um país e um mundo construído de forma muito mais positiva, muito melhor. A diversidade é incrível, porque quando não há tolerância, há demasiadas situações de violência. É o que se vê, por exemplo, em relação às guerras a nível mundial. Vejam as questões de Israel e Palestina, Cuba, Nigéria, no Médio Oriente, na Síria, no Iraque, no Afeganistão.
O evento, que se destina à população em geral, realiza-se através da plataforma Zoom, das 10 da manhã ao meio-dia e meia. O programa conta com apresentações de vários convidados regionais e nacionais, culminando num debate.
Nós começamos com a doutora Sandra Garcia, que é a diretora regional da Cultura. Depois, em seguida, temos a professora doutora Patrícia Jerónimo, que é professora associada da Escola de Direito da Universidade do Minho. Tem trabalhado bastante as questões da discriminação em função da religião em Portugal. Também temos o professor doutor Rodrigo de Sousa Alves, que é professor de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, no Brasil, que na sua própria tese de doutoramento trabalhou as questões da religião, tem trabalhado muito como a própria legislação pode ter alguma influência em relação às diferentes religiões e às minorias religiosas. Por fim, quisemos convidar também alguém ligado à nossa religião católica, e convidamos o padre Hélio Soares.
As inscrições estão abertas até quinta-feira e podem ser feitas através das redes sociais do CIPA Novo Dia.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida. O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, inaugura na próxima sexta-feira a exposição Fotografias com Amor, mostra integrada num projeto educativo e que ficará patente no átrio do edifício sede do Parlamento Regional na Horta. A exposição, promovida pelo Centro Comunitário do Divino Espírito Santo, está integrada no projeto educativo trienal Crescer com Arte 2023-26 e resulta de um encontro intergeracional entre as crianças da creche do Centro Comunitário e os idosos das valências do Centro de Dia e de Convívio da instituição. A mostra será inaugurada pelas 18h30 na Ilha do Faial e conta com imagens captadas pelo fotógrafo Pedro Taborda, numa iniciativa que pretende valorizar a relação entre gerações, promovendo a partilha de afetos, histórias e saberes. No total foram fotografadas 73 crianças e 50 idosos. O Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro fez uma doação ao Hospital de Dia de Oncologia do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Esta doação faz parte do compromisso contínuo do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro de colaborar com instituições de saúde nos Açores que tratam pacientes com câncer, visando melhorar as condições de atendimento e conforto. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem realizado diversas iniciativas solidárias nas unidades hospitalares dos Açores, não só fornecendo equipamentos, mas também promovendo atividades que visam o bem-estar dos pacientes em tratamento. Com esta ação, a Liga Portuguesa contra o Cancro reforça o seu compromisso em apoiar pacientes com câncer e suas famílias, contribuindo para humanizar os cuidados de saúde e valorizar os recursos disponíveis nos hospitais da região.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
No desporto, a equipa do Juncal está a uma vitória de ser campeã nacional feminina de ténis de mesa. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Isto porque no próximo sábado joga-se o segundo jogo da final. A equipa do Juncal vai até Mirandela para defrontar o Clube Ténis de Mesa local. Após a vitória na primeira partida por 3-0, isto porque a equipa do Mirandela apresentou-se apenas com duas atletas, daí que a vitória tenha caído para o lado do Juncal. Luís Sousa, o treinador da equipa feminina do Juncal, fala nesta situação.
Era algo que já se adivinhava há alguns dias. Ontem tivemos a certeza disso por um comunicado que o Mirandela colocou nas redes sociais. Sabíamos já que o Mirandela tinha tentado alterar este jogo junto da Federação há uma semana e meia antes do jogo, e a Federação, perante aquilo que são os regulamentos, disse que não estava regulamentada esta alteração pelo motivo que eles apresentavam e por isso não ia fazer a alteração do jogo. Mas isso não está regulamentado que tenha que ser alterada a data da final do playoff por uma atleta estrangeira estar ao serviço da seleção. Apenas atletas portugueses ao serviço da seleção, aí sim está regulamentado que tem que ser alterado. A Federação indicou que não tinha que alterar por esse motivo. O Mirandela tinha, além da atleta chinesa da China Taipei, a Mariana Santa Comba, também disponível para este jogo, que não trouxe por opção. Penso eu, está a jogar uma prova internacional ao serviço do Mirandela ou dela própria. Nenhum de nós gosta de passar por isto. Nós preferíamos vencer na mesa, como é lógico. E para a modalidade, eu penso que é uma imagem que passa que não é boa de todo, como é lógico.
O treinador do Juncal parte com ambição para este fim de semana, onde vai realizar-se o segundo jogo. Em caso de vitória, a equipa do Juncal sagra-se campeã nacional. Em caso de derrota, o derradeiro jogo será no domingo, dia 1 de junho.
Temos a vantagem de chegar lá com uma vitória e precisamos apenas de mais uma vitória em dois jogos que temos possíveis para fazer lá em Mirandela. Vamos lutar, vamos dar tudo o que temos, vamos trabalhar para isso e temos a crença de que podemos vencer.
Luís Sousa, o treinador da equipa feminina de ténis de mesa do Juncal.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.